Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o chimarrão. No dia 24 de abril, foi comemorado o Dia Estadual do Chimarrão. Para ampliar conhecimento sobre os usos e costumes relacionados à erva mate, o programa ouviu Rejane Ridger Pastore, secretária executiva do Instituto Escola do Chimarrão, presidente da ATURCHIM, que é a Associação de Turismo Rural Rota do Chimarrão, e vice-presidente da FENACHIM. Acompanhe. Rejane, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia. É um grande prazer, uma grande alegria estar participando do teu programa.
Obrigada, Rejane, pela presença. Escola do Chimarrão, que já há um ano não tem mais o seu Pedro, né? Que deixa certamente bastante saudade, mas o chimarrão segue, né?
Sim, estamos continuando o legado que ele deixou com a Escola do Chimarrão Itinerante, continuamos participando dos eventos e nós temos também aqui em Venâncio Aires a Escola do Chimarrão na forma fixa, né, que faz parte do roteiro turístico Rota do Chimarrão.
Olha aí, vamos contar um pouquinho então como é que tem funcionado, como segue esse trabalho, reunir a importância também dessa tradição, né, uma tradição tão típica do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem outros lugares que também tem uma sinergia muito grande com o chimarrão, né, mas no Rio Grande do Sul talvez seja a sede, né, o lugar principal onde essa cultura digamos assim, fortificada, né, bem fortificada.
Com certeza, inclusive, né, em junho de 2003, na época o governador Germano Rigotto sancionou a lei número 11.929 e que instituiu o churrasco como prato típico e o chimarrão como a bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Então nós estamos falando do maior patrimônio cultural dos gaúchos, que além de ser um hábito cultural, é também uma bebida que faz muito bem para a saúde, que tem mais de 200 princípios ativos, enfim, e a roda de mate também, ela proporciona, ela traz assim sentimentos nobres, é compartilhado, a amizade, a hospitalidade, a partilha, o entendimento. Não se tem notícia que numa roda de mate tenha acontecido algum dia alguma briga, né? O chimarrão é o cálice da felicidade e o cachimbo da paz.
Olha que interessante isso. É, tem essa ideia, né, de que o chimarrão ele deve ser partilhado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para quem talvez, né, esteja escutando o rádio agora, fora do país, a gente tem alguns ouvintes fora do país, ou fora aqui do estado do Rio Grande do Sul, já tem ouvido falar, mas não sabe exatamente o que é. O chimarrão é uma bebida à base da erva mate, que é uma planta, né, que é uma planta originária aqui do sul do Brasil, e tem toda uma história. Não sei se você conhece, não a lenda, mas a história, né, que ela foi transmitida pelos jesuítas, né, tem toda uma origem. Você sabe contar a origem do hábito de tomar chimarrão?
O chimarrão é um legado dos índios guaranis, e diferentemente que muitas pessoas pensam que começou no Rio Grande do Sul, né, porque foram os gaúchos que escolheram o chimarrão como símbolo do seu povo, mas na realidade começou na região de Guaíra, no estado do Paraná, quando o general Irala e seus soldados adentraram tentando conquistar novos territórios. Foi justamente nessa região de Guaíra, lá no estado do Paraná. E aí eles viram que os indígenas, né, tinham um hábito muito curioso e que deixava os índios em estado de alerta, que eles eram mais espertos, mais dispostos para as guerras e assim por diante.
Olha que interessante isso, né? Eu sei que também a planta, né? A planta erva mate, ela tem outros nomes, as pessoas conhecem por outros nomes. Já ouviu falar que alguns chamam ela de congonha, é uma árvore típica da América do Sul, né? E muitas culturas fazem dela, nós fazemos o chimarrão, que não deixa de ser também um jeito de fazer um chá, mas tem culturas que fazem o chá, tem também o tererê, né? Que é conhecido aí em outros lugares, como o Paraguai, etc. Esse jeito de fazer... A gente dá nome de chimarrão, é um jeito de fazer, diferente, por exemplo, tererê é um jeito de fazer, mas usando a mesma ideia, a mesma proposta, ou não, são coisas totalmente diferentes.
A composição da erva mate para chimarrão é uma bebida quente, né? Se prepara o chimarrão com água quente, erva mate e tal, e essa composição é no mínimo 70% de folhas da planta, né? E no máximo 30% de palitos. No tererê, a granulometria da erva é mais grossa, é a mesma planta, vem da mesma planta, Ilex paraguariensis, o nome científico da erva mate. Porém, ela leva, a erva é mais grossa, ela não é socada, e ela tem 50% de folhas e 50% de palitos. Tererê é o mate gelado, né? É, muda água quente, água fria, a composição e a granulometria, que é do tererê, é bem grossa. Não se sabe de ninguém que tenha feito tererê e que tenha entupido a bomba. Isso aí... acho que não existe.
Ah, interessante saber disso, né? Porque são coisas da nossa cultura, mas nem sempre a gente está tão atento a ela, porque usamos de um jeito e sempre fica, né? Rejane, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a questão da economia relacionada à erva mate, à cultura do chimarrão, né? Tem várias empresas que vivem vendendo a erva mate, né? E toda essa região tem um roteiro, uma rota, inclusive, para que as pessoas possam apreciar. Tem o turismo do chimarrão. Você poderia me contar um pouquinho como funciona isso aqui no Rio Grande do Sul?
Sim, olha só, inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem, digamos assim, um setor na área do turismo que se chama Ilex Turismo, né? Ilex fazendo menção ao nome científico da erva mate, que é Ilex paraguariensis, tá? Então, o primeiro roteiro turístico que surgiu na região dos vales do Taquari e Rio Pardo, por exemplo, foi o nosso roteiro aqui em Minas Gerais, que é a Rota do Chimarrão, não é? Justamente enaltecendo a bebida símbolo, porque Minas Gerais é a capital nacional do chimarrão, né? Então, é um roteiro bem temático, onde são servidos, né, proporcionado degustação de produtos à base de erva mate. Por exemplo, na Escola do Chimarrão, os visitantes têm a oportunidade de provar o suco de erva mate, o chá de erva mate, o bolo de erva mate. Aí nós oferecemos também o chimarrão, o mate doce, o mate amargo, o mate de leite com canela, o tererê e assim por diante. Então, envolve saberes e sabores, né? Envolve a história da erva mate, do chimarrão, e também na Escola do Chimarrão, os visitantes aprendem como fazer os 36 modelos de chimarrão que nós ensinamos. E tem também um atrativo que ensina como plantar um pé de erva mate, mostra na prática como ocorre a estratificação da semente da erva mate. Isso aí é no viveiro Flor da Terra. E aí temos também outros atrativos e também tem uma parte da rota do chimarrão que contempla mais a natureza. Daí temos mirantes, temos... uma figueira centenária, trilhas, o Cerro do Baú, que é um atrativo turístico muito lindo, né? E assim por diante, é um roteiro temático e surgiu em 2010, foi o primeiro roteiro relacionado à erva mate e ao chimarrão criado no Rio Grande do Sul.
Olha que interessante, quanta coisa, né? Sobre esses modelos, né, do fazer do chimarrão que você mencionou, que são vários, tem algum que seja mais fácil, mais simples para você, quem sabe, ensinar assim, sem mostrar hoje para a gente, ou um segredo de fazer um chimarrão adequado para servir aí, quem sabe, no dia do chimarrão, sem entupir a bomba, facilitar a vida das pessoas e a temperatura correta da água para a gente servir, sem estar apelando ali a língua, né, Regiane?
Claro, olha só. A Organização Mundial da Saúde determina que o máximo que o nosso organismo suporta para não dar câncer de garganta, esôfago, laringe e assim por diante é 65 graus, tá? O que que acontece? As pessoas não sabem, mas tem gente que serve a água tipo praticamente fervendo, tá? E isso eles não sabem, mas com isso se perde todas as propriedades medicinais da erva mate, né? Então, ensinando como fazer o mate bem fácil, prático e que fica muito saboroso, eu vou dar o passo a passo e já também fazendo uma homenagem ao Pedrão, porque foi ele que criou o chimarrão que nós chamamos de 11 segundos, chimarrão de 11 segundos, tá? Vamos lá, o passo a passo. Ele fica assim, o modelo do chimarrão tradicional. O morrinho é de um lado e a abertura do outro, onde se coloca a bomba. Primeiro, você coloca uma colher rasa de erva mate no fundo da cuia. Segundo, você coloca água quente, não mais que 70 graus, até o pescoço da cuia, que é aquela curvinha que tem no porongo. Terceiro, você tapa toda a abertura da cuia com erva mate. Joga a erva mate em cima da água. Quarto, você pega com a própria bomba, empurra a erva para o lado, aonde depois vai ser colocada a bomba. Empurra a erva para o lado para fazer um buraquinho, né? E aí completa com água até em cima. Para quê? Para não desbarrancar a erva. E aí você pega a bomba pelo anel, sem tapar com o dedão em cima, né, que esse é um hábito que muita gente tem, mas não há necessidade, é mito. E aí você faz movimentos leves e laterais e posiciona a bomba naturalmente no fundo da cuia. Esse é o passo a passo para fazer um chimarrão que, com certeza, não vai entupir, ele fica muito saboroso.
Olha aí, uma boa dica. Sobre essa questão, Regiane, por favor, né, da erva mate também, como esse símbolo, né, que agora por lei também é um símbolo da bebida do Rio Grande do Sul, ela também é um símbolo de amizade. Você poderia falar um pouquinho o jeito que a gente deveria consumir? Teve toda aquela questão da pandemia que a gente partilhava a bomba, né? Como é que está hoje para a orientação para que a gente possa fazer o consumo do chimarrão em uma roda? Qual é orientação?
A orientação é a seguinte, olha só, um hábito cultural dos gaúchos é compartilhar o chimarrão, certo? Então, na pandemia, isso foi praticamente deixado de lado, cada um tinha sua cuia, sua bomba. Porém, então, nós aconselhamos fazer o seguinte: para que se tenha segurança, antes de passar a cuia para o próximo da roda, você pode pegar um guardanapinho de papel e secar a biqueira da bomba. Ou então, ainda se tiver o álcool 70, você dá uma borrifada na biqueira da bomba e seca com guardanapo e aí passa para o próximo. Então, na pandemia, não se compartilhava a cuia, né? Mas se compartilhava o momento. Agora, isso voltou novamente, né? Com o controle da Covid e tal.
Dá para usar, então, dessa forma, fica a sugestão, né? Rejane, tu tá comigo ainda? Tudo certo com a ligação?
Tudo certo.
Ah, tá. Dava uma falhadinha aqui. Sobre essa questão também de poder consumir ou comprar uma erva mais adequada, eu sei que tem muitas no mercado, aquelas que são misturadas com outros chás. Qual é a orientação? Qual é o jeito mais adequado? Porque tem propriedades fitoterápicas também na erva mate, né? Então, é indicado que se use combinações com outros chás? É indicado que se use só a erva mate? Qual é a orientação?
Não é proibido adicionar chás, porém, o chimarrão, por suas propriedades medicinais, com certeza não haveria necessidade, mas se a indústria disponibiliza no mercado uma erva adicionada de outros chás, e isso tem saída, tem venda, o consumidor é que manda, né? É sinal que tem mercado para isso. Também o Ministério da Saúde, ele permite que as ervateiras produzam o composto de erva mate, que é a erva mate com chás. E aí, na questão do sabor, cada um tem que descobrir qual é a sua preferência, né? Tem pessoas que gostam de um chimarrão mais forte. Então, nós recomendamos, compra erva mate moída grossa, tá? Quem gosta de uma erva mais suave, o sabor não tão acentuado, não tão amargo, então deve adquirir a erva mate tradicional ou então a nativa, certo? E aí, quem gosta de chás, daí adquire o composto de erva mate, que geralmente se vende em pacotes de 0,5 quilo.
A gente entende, aprende mais, né, da cultura, da origem, do nome científico da planta, de como consumir melhor, de como fazer um bom chimarrão, né, com uma erva boa. E tu falou do roteiro todo, né, Regina? Mas tem também essa questão de que manter as plantações de erva mate ajuda também no ecossistema. Assim como o pinhão, né, deixa os animais mais saudáveis, ajuda a manter a floresta nativa. Tem toda uma questão de sustentabilidade com a flora natural dessa região, a erva mate, né?
Claro, aí assim, ó, por exemplo, onde tem erva mate plantada, não se tem erosão, certo? Entra muito, então, essa questão de sustentabilidade, né? Preservação do meio ambiente. E um pé de erva mate, é assim, você planta na lavoura, né? E aí você tem, se você tiver os cuidados, né, de eliminar os insos e tal, né, preservar esse erval, você pode ter até uma duração de 80 anos, né, então é muito importante, né. E depois também a erva mate é considerada o primeiro patrimônio imaterial dos gaúchos, né?
Por si só já merece preservação, né?
É, com certeza.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado nesse dia do chimarrão que você gostaria de mencionar, Rejane?
No dia do chimarrão, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos que nos escutam para a 17ª FENACHIM, que é a Festa Nacional do Chimarrão, aqui em Venâncio Aires, que vai acontecer de 1º a 5 de maio e de 9 a 12 de maio.
Perfeito, fica o convite então para as pessoas levar a sua térmica, né? Levar aí, quem sabe, a sua cuia e fazer a festa do chimarrão.
Isso aí, que venham participar. E nós vamos ter também disponibilizada a Escola do Chimarrão Itinerante dentro do Parque da FENACHIM, Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão.
Perfeito. Rejane, muito obrigada por aceitar o desafio de dar entrevista hoje aqui, viu? Um abraço forte para você e vida longa aí, Escola do Chimarrão.
Muito obrigada pelas suas palavras de incentivo e agradecemos muito a esta oportunidade. Um bom dia a todos.
Um bom dia, até, tchau, tchau.
Você ouviu Rejane Rudiger Pastore, secretária executiva do Instituto Escola do Chimarrão, que funciona em Venâncio Aires. Ela também é presidente da ATURCHIM, a Associação de Turismo Rural Rota do Chimarrão, e vice-presidente da FENACHIM. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no endereço tuaradio.com.br no podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.